Olá, meu nome é Letícia Miyamoto, está no ar mais um Lipedema Talks e agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e participação aqui com a gente para falar sobre tudo que envolve qualidade de vida. Então, eu já vou direto para o tema de hoje, que é justamente quando um nódulo precisa de investigação, o papel da biópsia. Antes de tudo, eu vou apresentar o nosso especialista, o nosso convidado especial de hoje, que é o Dr. Anderson Nadiac Bueno, cirurgião vascular, especialista pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ecografista vascular com título de área de atuação pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, supervisor da residência médica em ecografia vascular da Faculdade de Medicina do ABC e diretor da Regional ABC da Sociedade Brasileira de Angiologia de Cirurgia Vascular. Bem-vindo, doutor.
Obrigado.
A gente estava falando aqui nos bastidores, né, sobre o tema da sua palestra que faz parte do Congresso desse ano, de 2026. Como que a gente consegue trazer isso para uma linguagem mais simples possível, né? Que sirva também para médico, mas também para paciente. Então, eu já vou direto perguntar um pouquinho sobre o seu histórico na medicina. Você sempre quis ser médico? Como que escolheu essa especialidade? Como que chegou até aqui hoje?
Não, a medicina entrou muito cedo na minha vida. Eu sou o primeiro médico da família. E desde que eu passava em pediatra com 3, 4 anos de idade, a satisfação de poder trazer o bem é muito bom. Você poder fazer algo com o seu conhecimento, né? Então, desde os 3 anos de idade, a minha ideia sempre foi fazer medicina. Apesar de não ter ninguém na família, o meu pediatra foi a minha inspiração.
Que legal, então já tinha a ideia, né?
Sim, aí depois entrei na faculdade. Aí na faculdade ficou algumas carreiras: ginecologia, parte clínica, parte cirúrgica. E depois, quando entrei no internato propriamente dito, que a gente lidar com a parte clínica, eu comecei a ver que a minha área era mais imediatista. Eu queria o resultado logo. E a única possibilidade seria a cirurgia. E dentre as carreiras cirúrgicas era vascular. Não houve nenhuma dúvida depois quando eu escolhi cirurgia para ser cirurgião vascular.
Legal, e hoje a sua rotina, assim, como que funciona mais? É realmente dá, consegue unir os dois? Da
Então,
clínica e a vascular?
desde 2020 eu só faço a parte de ultrassom vascular. Eu acabei me dedicando à parte de ultrassom vascular e depois eu me tornei o coordenador da residência, né? Eu sou preceptor, ensino os residentes, é outra coisa que eu adoro ensinar, né? Até por isso estamos aí presentes no congresso, porque eu acho que a troca ela é excepcional. Os residentes me trazem dúvidas, me fazem estudar. Eu estudo cada vez mais para poder trazer as informações corretas para eles sem nenhum tipo de erro, né? Tudo cientificamente comprovado, né?
Que legal, então dá para unir três partes aí, né? Ou mais até, porque a gente sabe que.
A gente sempre está disposto a aprender e ensinar, né? Então, os congressos nos ensinam, a gente ensina e também a gente aprende. E isso que a gente traz para um serviço de residência, né? É crucial que a gente traga essas informações novas, né? O que está de novo no mercado, na parte científica.
Legal. E agora falando um pouco mais sobre o tema, né, desse ano, da sua palestra, inclusive lá no Congresso. A gente está falando lá porque a gente está gravando hoje que ainda não foi. Mas senão eu já ia perguntar um pouquinho de como foi, o que que você consegue trazer esse ano. Mas eu acho que o mais interessante é a gente entender por que que a biópsia traz um medo tão grande, né, para os
A
pacientes.
gente tem que pensar que biópsia é um procedimento invasivo, que impõe risco, apesar de baixo, né? Então, assim, tirar um pedaço de uma pessoa requer sabedoria e saber por que que você está fazendo isso. Então, por que que nós fizemos a biópsia dos nódulos, né? A gente teve uma classificação ultrassonográfica. Primeiro foi o diagnóstico ultrassonográfico que o Dr. Amanda e o Dr. Keller já fizeram, tá? Que é o diagnóstico pela espessura. Depois disso, a doutora Daisy descobriu padrões do subcutâneo, da gordura debaixo da pele. E ela percebeu alguns padrões diferentes. E o principal que trouxe uma dúvida à nossa mente foi: o que são esses nódulos que a gente encontrou no ultrassom? Essa era a grande dúvida que a gente tinha. Então a gente pediu autorização para uma paciente, passamos no comitê de ética e nós biopsiamos uma paciente. A paciente tinha dois nódulos, um era no braço e outro era na coxa. E quando a gente tirou, foi surpreendente, porque a gente imaginava assim: o paciente tem um acúmulo de gordura, por que ele não tem um lipoma? Que é um câncer, não é um câncer, é uma neoplasia benigna da gordura. A gente pensou em fibrose, né, uma cicatriz que possa ter ocorrido, porque a gente sabe que tem as cicatrizes. Talvez uma cicatriz diferenciada, mas quando a gente tirou, a gente pôde ver que era um sangramento. A gente olhou ele, né? Todos que estavam na sala, nós estávamos em 6. A gente olhou, sangue? Por que sangue? Né? E aí a gente realmente enviou para análise microscópica, que confirmou que era sangramento, né? E aí trouxe algumas informações a mais. Trouxe a questão da fibrose em alguns locais, trouxe que tem novos vasos se formando nessa região, que a gente depois a gente montou todo o quebra-cabeça para a gente poder montar uma fisiopatologia para tudo isso, né? E associado a isso, a gente fez uma análise vascular de microvasos nessa região. E a gente conseguiu ver que, comparado a uma paciente normal, aumentava a resistência. O que é o aumento da resistência? O sangue apresenta uma dificuldade em chegar nessa gordura no paciente com lipedema. E aí a gente falou, por que o lipedema, que é até então uma entidade inflamatória, que geraria uma dilatação da circulação, deveria baixar essa resistência? Por que a nossa paciente tem um aumento da resistência? Então a gente conversou muito para montar essa fisiopatologia, e a gente acredita, obviamente são dados que a gente tem, mas a gente tentou montar esse quebra-cabeça para enxergar a figura que está nesse quebra-cabeça, e a gente entende que o acúmulo da gordura nessa região ocasionaria uma compressão desses vasos, apesar de ter muito tecido para nutrir, ele não dá conta, estimula a criação de novos vasos, e aí esses vasos, pela compressão da gordura que está aumentada, não deixaria esse sangue chegar, e aí poderia ocasionar sangramentos. Esses vasos seriam imaturos, esses novos vasos formados seriam imaturos, frágeis, e qualquer encostão nas cadeiras, apoio do braço, geraria esse sangramento. A grande questão é, sangramentos geralmente resolvem rápido, igual hematoma quando a gente bate, 1 mês no máximo. O problema é que a gente acompanhou ultrassonograficamente esses nódulos, e a gente percebia que até ano permanecia esses nódulos. Então, é algo bastante curioso, que a gente ainda não entende totalmente, mas que a gente traz, vai trazer essa informação para o público no sábado, para que outras pessoas ajudem-nos a pesquisar e achar saídas, né?
Que legal, então é algo ainda que está em desenvolvimento.
Sim, porque foi uma biópsia que a gente fez, que a gente publicou. Porém, depois a gente achou padrões diferentes de nódulos. Aí veio uma colega de Ribeirão que entrou em contato com a gente e falou, ó, eu vi os mesmos nódulos, só que eu percebi que um é diferente do outro. E aí conversou com a gente achou uma paciente também que tinha os 4 tipos de nódulos que ela achou. A gente biopsiou, mas a gente não publicou. Por quê? Porque não houve diferença. Os nódulos eram todos sangramentos, então a gente não publicou. A gente sabe que tem 4 padrões de nódulos, mas esses nódulos na microscopia, na análise microscópica, não apresentou diferença. E então a gente falou, não vamos publicar. Mas a gente sabe que esses 4 nódulos da segunda paciente também era sangramento. Então a gente até nomeou, né, que se apresentar um nódulo no ambiente de ultrassom, que é característico de lipedema, esse nódulo é característico dessa situação, que é um sangramento, e com essa área toda alterada, com a parte circulatória, a parte de fibrose e tudo mais.
Mas não são todos os pacientes que já foram diagnosticados com lipedema que necessariamente têm os nódulos?
Não. A gente tem uma estimativa de ao redor de 50% dos pacientes que têm lipedema têm um nódulo em alguma parte do subcutâneo, na gordura da pele, ou da perna,
99.
Da coxa ou do braço. 50% mais ou menos. É metade dos pacientes, mais ou menos.
Ah, então é até um...
É bastante frequente. E o mais interessante é, esses nódulos são extremamente dolorosos. Muito, muito mais do que o lipedema comum. Porque o lipedema é uma dor difusa, onde você toca, dói. E essa primeira paciente, ela reclamava uma dor muito pontual. E foi aí que a doutora Daisy chegou com o ultrassom e viu o nódulo. Falou, é aqui, apertava, e ela confirmou. É aí que dói muito mais.
Verdade.
Durante o procedimento, a gente fez o procedimento, enviou a paciente para o ambulatório, tudo tranquilo. A gente publicou, e depois que publicou, uma paciente, a segunda, falou, nossa, eu melhorei muito da dor. Por quê? Aí a gente foi e perguntou para a primeira. Eu também melhorei muito da dor. A dor que era pontual, que era muito mais forte, que era difusa, melhorou de 10 para 0. Ela tem a dor difusa, a dor do lipedema inflamatório, mas ela não tem mais a dor pontual.
Uhum.
E isso realmente não está publicado, né? Foram coisas que a gente viu depois, mas provavelmente esse local do nódulo tem algum mistério. A gente precisa de ajuda para descobrir. O que a gente não recomendou mais é fazer a biópsia, porque a gente fez quatro de uma paciente, duas de outra. A gente não precisa retirar. A não ser que realmente melhore tanto a dor, mais pessoas aí ajudem, né? E aí a gente pode chegar realmente ao tratamento desses nódulos, vai ser cirúrgico e vai retirar sempre. Não sei, o futuro nos espera.
Então, provavelmente, na nossa próxima gravação, no ano que vem, vai ter novidade sobre...
Pode ser que tenhamos novidade,
sobre,
né,
esse tema.
É, mas, por enquanto, a gente cessou as biópsias porque, realmente, a gente acaba gerando uma cicatriz também.
Uhum.
Não chega a ser uma mutilação, mas gera uma cicatriz. Que toda cicatriz gera um pouco de dor. Mas as pacientes relataram muita melhora, apesar da cicatriz.
Uhum. E quando que realmente merece atenção? Quando é preocupante? Tem alguma característica que consegue fazer com que vocês... Tem uma atenção maior para essa situação de uma paciente específica?
Não, na verdade, isso foi um objeto de estudo porque foi uma dúvida nossa, né? Mas, assim, na época a gente falou assim, o que é o nódulo? Será que é uma neoplasia benigna, né, um tumor benigno? A gente ficou bastante na dúvida. E depois que a gente fez 6 biópsias no total, a gente chegou a todo o sangramento, a gente discutiu muito com o Dr. Amato também, e a gente chegou à conclusão que a gente não precisava invadir mais as pacientes, expor ao risco. Pequena, mas a gente expõe ao risco, né? Então, a gente optou por parar as biópsias nesse momento, porque a gente tinha bastante certeza do que a gente estava lidando. Então, o ultrassom, quando achado o nódulo no ambiente de lipedema, a gente tinha certeza que era sangramento.
É, porque o nódulo já vem na cabeça quando é, agora falando do lado do paciente, né? Já vem na cabeça até um câncer, né? A primeira
Sim.
coisa que as pessoas pensam.
Uma das coisas que a gente pensou também, porque quem disse que não poderia ser? E muito doloroso, né? Então a gente ficou muito na dúvida. Então a gente, curiosidade de cientista é descobrir o porquê. A gente não quer descobrir o que é também, mas o porquê. A nossa intenção é sempre o porquê, porque achamos que era sangramento, mas o porquê do sangramento?
Uhum.
É o que a gente mais quer entender. A gente tem suposições, são hipóteses, teorias. Até a gente provar, quando virar prova, aí vira uma fisiopatologia. Realmente tudo documentado em livro, né? E aí vai pro mundo. Abre-se pro mundo, né?
Sim. E esse procedimento aconteceu no consultório mesmo? Como que...
Não, a gente acabou fazendo centro cirúrgico, certo, por segurança da paciente, né? Apesar de ter sido feito com anestesia local, é bem tranquilo, mas a gente fez em centro cirúrgico.
Uhum. E agora, assim, o principal desafio para isso, o que que você... E até o que você via com as próprias pacientes, né? Teve algum caso que te chamou atenção relacionado a esse assunto, mas que teve uma reviravolta no meio... Alguma coisa que vale a pena contar?
O que a gente sabe é que, assim, esses nódulos, eles não somem rapidamente. Apesar de serem sangramentos, a gente começou a acompanhar alguns nódulos e que eles não somem. Ou seja, não é um sangramento de fácil reabsorção. Talvez pela circulação deficitária nessa região. Então, pode ser que não chegue sangue para degradar esse sangramento. A gente não entende ainda muito bem, mas a gente pensa que possa ter alguma coisa impedindo, que dificulte essa absorção. A gente pensa que também esses sangramentos têm a correlação com os hematomas na pele. Só que o sangramento que a gente viu, por fora, a gente não via hematoma nenhum. Porém, a gente pensa que a fisiopatologia pode ocorrer de forma semelhante. O sangramento que ocorre na gordura, a gente conseguiu documentar. E seja por conta da fragilidade da circulação. E na pele, a mesma coisa. A gente pensa que os nódulos na gordura são em locais que a pessoa geralmente apoia. Então, são regiões posterior de coxa e posterior de braço. Então, locais que a paciente acaba apoiando. Na pele, provavelmente devido à flacidez que a paciente tem na pele, ela pode dar uma leve rodada e romper alguns vasos desses imaturos, né? Esses vasos novos e imaturos. Então, a gente pensa que a fisiopatologia seja similar. Só o local onde ocorre na pele... ou um pouquinho mais abaixo na gordura. O que nós identificamos foi na gordura. A gente só biopsiou da gordura, não da pele.
Uhum. E tem também esse mito da biópsia que dizem que quando pode acabar piorando, né, uma situação ali, uma doença. Teve também essa questão?
Não, as pacientes foram muito tranquilas em relação a aceitar, porque elas já convivem com isso há muito tempo, como a maioria dos pacientes com lipedema. Então, o que ocorreu foi, elas entraram de cabeça na pesquisa e como elas melhoraram, assim, elas ficaram satisfeitas, apesar de não ter obtido o resultado completo, porque ela vai ter que fazer o tratamento, mas em relação à biópsia e à dor que ela sentia, e a dor, assim, é algo que dói pra gente também, porque a gente sempre negligenciou, né? Nós médicos negligenciamos o lipedema, né? Porque a gente não sabia o que era, o paciente reclamava de dor. Acho que no passado a gente pensou que pudesse ser várias coisas, né? Até fibromialgia. Muitas dessas pacientes vêm no consultório, eu tenho fibromialgia. Aí quando você vai ver, é lipedema. Então, assim, acho que a negligência ou até a ignorância que a gente teve no passado está trazendo essas revoluções que hoje a gente está tendo e vendo aí, vivendo.
Não, e esse é um ponto que a gente já conversou muito sobre lipedema aqui em outras gravações, em outras oportunidades, mas a gente nunca tinha falado sobre relação à biópsia, né, nódulo, investigação, então é algo diferente também, né, para vocês e para as próprias pacientes que vivem isso.
Sim, a biópsia foi pela curiosidade. A gente falou, o que é esse nódulo? Porque o resto do ambiente a gente tinha justificativas, né? Então, eu não vou me ater porque a doutora Deise vai falar provavelmente no podcast dela. Então, assim, a gente tinha justificativa para os demais achados ultrassonográficos, mas o nódulo não. E esse nódulo não é o mesmo nódulo da classificação clínica, tá? Os nódulos não se correlacionam. Ele é um nódulo ultrassonográfico, ele é só encontrado no ultrassom. Se você palpar, você não sente esse nódulo, porque ele está na gordura.
Eu ia te perguntar isso também, se é algo que é visual, né, que dá para sentir, porque muitos nódulos, a maioria dá, né?
A paciente reclama de dor pontual. Foi isso que levou a gente a olhar no ultrassom. A gente sabia que a paciente tinha uma dor pontual mais forte, diferente, mais intensa. Isso que nos levou a procurar no ultrassom. Aí quando encontrou no ultrassom é que surgiu a dúvida. O que é isso?
Sim.
Por que que está em mais do que o resto? E aí é que a gente falou, precisamos fazer uma biópsia. E ainda mais tendo um nódulo, alguma coisa vai ser encontrada. A gente só não sabe o que é. Ou é um ponto de fibrose mais intensa, focal, ou tem realmente um lipoma, um acúmulo maior de gordura ali naquela região. A gente só não imaginava que era sangramento. Era a única coisa que não passou pela cabeça de nenhum dos pesquisadores.
Que legal, interessante. E saber dos bastidores mesmo, né, de como foi. E hoje, por exemplo, uma paciente chega com uma dor pontual no seu consultório, chega reclamando que quer muito melhorar aquela dor, imagino que seja aguda também, né, aguda e pontual ali, mas tem alguma forma de fazer esse nódulo que vocês não vão fazer a biópsia, mas de uma outra forma fazer com que a paciente tenha um conforto, um alívio sobre isso?
Nós pensamos assim em conjunto que a dor possa ter duas hipóteses, ou pelo sangramento propriamente dito, que expande o local e gera dor, ou por uma falta da circulação, que geralmente são dores fortes, como uma dor do infarto é uma dor forte, ou um paciente que tem uma dor arterial isquêmica, né, por falta de circulação na perna, é uma dor muito forte muscular, é uma dor que obriga o cara a parar. Então ele tem dor no peito, ele para de atividade, continua doendo a perna, dói quando ele está caminhando, ele tem que parar para melhorar a dor. Então a gente não sabe qual é a etiologia. O que que a gente imagina? Que o tratamento vai ser o mesmo, só que posteriormente, quando as pessoas começarem a utilizar realmente a classificação e fizer a identificação desses nódulos, talvez a gente consiga, ao acaso, descobrir, olha, se a gente utilizar essa medicação, vai melhorar a dor. Já conversamos com o Dr. Amato de vasodilatador, de antiagregante, a gente já conversou, mas a gente precisaria colocar as pacientes em dois grupos, um toma a medicação, outro não toma, para a gente ter certeza se vai ter o efeito desejado. Mas a gente imagina que a dor seja pela falta de circulação. Esse ambiente é um ambiente que é isquêmico, ele não tem circulação boa. Por isso, não tem nutriente, a célula sofre e ela dói.
Então, o tratamento seria de forma geral e não para o nódulo específico.
Ainda a gente não tem nada que a gente possa orientar para o nódulo. A gente sabe que vai ficar com um tratamento clínico a princípio, porque a gente imagina que deva melhorar a dor tratando o lipedema de forma geral, né? Então, com a dieta, com o exercício físico, a gente deve ter uma melhora. Mas isso fica mais para o futuro, isso é um trabalho um pouco mais trabalhoso, porque aí eu preciso dividir em dois grupos, tem que randomizar os pacientes, então a gente precisa de um volume de paciente maior e para até conseguir autorização, né, de comitê de ética é um pouco mais demorado também.
Uhum. E existe alguma coisa que na sua cabeça hoje consegue substituir, que algo que está mais próximo assim, de conseguir substituir tudo isso?
Eu acho difícil a gente saber, porque assim, é muito recente esse diagnóstico. No congresso do ano passado, a gente estava programando a biópsia. Saiu, acho que um mês depois. Então, a gente não pôde trazer essas informações. Já estava encaminhado, já tinha, né, passado por comitê de ética. Então, assim, é uma coisa... Digamos que é um bebezinho ainda. A gente vai ter muita água a correr por baixo aí dessa ponte. Eu acho que é uma ideia que a gente vai plantar no congresso, trazer colegas para ajudar a estudar, porque realmente a gente não dá conta de fazer tudo, né? E cada um vai ter seu braço e a gente vai estar lá, óbvio, para ajudar, né? Orientar, faz de tal forma. Mas é algo que eu acho que vai ter resultado promissor dentro de 5 anos, a gente deve ter alguma resposta para isso, eu espero.
Eu acho muito legal quando vem algum especialista e fala da previsão, porque às vezes a gente grava de novo. Eu já estou há mais ou menos, acho que 3 ou 4 anos gravando e já aconteceu da gente falar de um assunto lá atrás e depois ter algo assim, uma atualização, né? Algo super novo realmente para a gente falar. Então isso é muito interessante quando vê no processo ainda. E hoje tá falando muito mais, né, do lipedema. Até no episódio anterior a gente conversou um pouco sobre isso nas redes sociais, o pessoal comenta mais, mas essa parte de estudo acaba sendo... Tem muitos mitos, principalmente para as pacientes, né, que ficam... com essa dúvida, até onde realmente existe uma preocupação, o que dá para fazer ou não, e em questão até em geral, assim, do tratamento do lipedema, para o que teve do congresso do ano passado, para os temas que vão ser trazidos esse ano, na sua avaliação, existe realmente uma, até para a experiência da paciente, experiência de tratamento, eu digo, isso conseguiu mudar, assim, muito em um ano, realmente, o que você enxerga tendo contato com essas pessoas?
Olha, eu vou te falar porque minha esposa tem lipedema.
Nossa.
Foi acho que isso que me trouxe
mais próximo
pro lipedema, porque eu fazia só a parte de ultrassom vascular. Aí um dia, né, lendo, eu falei, acho que você tem lipedema. Aí ela começou a também ler, ela não é médica, ela é advogada, então ela foi ler e ela falou, eu tenho todos os sintomas. Eu falei, então tem lipedema, né? Então acho que isso acabou me trazendo para esse ambiente para poder estudar e até ajudá-la. Né? Realmente o tratamento clínico, ela já fazia o tratamento clínico há um tempo na parte de dieta e de exercício físico, né? Então assim, e não havia uma melhora satisfatória, ela não sentia aquela melhora, e aí com a ajuda das medicações, né, ela teve uma grande melhora, aí hoje ela convive muito bem, né? Então essas, a gente fala das canetas emagrecedoras, né? Ela melhorou demais. Ela não conseguia fazer caminhada porque uma coxa raspava na outra, né? Então ela fez há um tempo atrás a caminhada para Aparecida, não conseguia porque realmente era difícil. Hoje em dia reduziu o volume da coxa, ela consegue fazer os exercícios com mais tranquilidade. Então eu acho que o aprendizado e o uso vai trazendo uma experiência para a comunidade médica. E isso é o que traz o benefício para as pacientes. A gente tem visto melhora. Ela não é rápida, ela não é cirúrgica, ela não resolve de um dia para o outro com um bisturi, que eu sou cirurgião. Eu gostaria que fosse de bisturi de um dia para o outro resolvesse. Não, demora meses, mas a melhora, ela ocorre. A pessoa não pode desistir no meio. Ela vai ter melhora com profissionais qualificados, conhecimento científico, atualizações, que a gente, o congresso serve para isso, para a gente se atualizar. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maior parte das pacientes vai obter uma melhora até que rápida. Em termos de 6 meses, haver uma melhora. A gente sabe que muitas pacientes, infelizmente, não têm o acesso, têm uma dificuldade, e elas não conseguem perder o peso. E a autoestima delas despenca. E na hora que ela despenca a autoestima, é quando ela desiste da dieta e do exercício físico, que são algo que seria os pilares, vai, principais. E aí ela entra em obesidade. Porque ela já tinha coxa e quadril grande. Aí ela começa a ter acúmulo de gordura visceral na barriga, né? Então, isso aí ela leva a uma outra série de consequências. Aí são doenças, né? Obesidade traz pressão alta, traz diabetes, traz colesterol alto. E essa paciente geralmente vai ter alguns fatores de riscos para eventos cardiovasculares diferentes, né?
Uhum.
Então, a gente tem que tomar cuidado porque realmente a evolução ela pode ocorrer.
E hoje a média, então, isso é interessante que ninguém ainda tinha falado, eu não tinha perguntado ainda, a média de melhora seriam 6 meses.
É.
Se a paciente seguir ali...
Eu não faço tratamento clínico, mas assim, a minha esposa melhorou em torno de 6 meses, mas ela já fazia o tratamento prévio, tá?
Uhum.
Após a caneta emagrecedora, ela começou a realmente reduzir a gordura, melhorar, e é bom que a gente fale... Ela não se priva mais de alimentação. Ela quer comer, ela come. A caneta ela tem uma regulação endocrinológica, né? Então, facilita. Então, ela consegue não se privar tanto quanto antes. Então, ela come até um pouquinho melhor, né? Assim, de liberdade, que a gente fala, de opções, sem a necessidade de, né? De se privar e tendo resultado. Né, e tal, isso é a vivência que eu tenho. Eu falo, não faço atendimento clínico, né, eu só faço a parte do ultrassom, mas assim, o que a gente vivencia em casa, isso a gente vê e ela teve uma baita melhora. Né?
Uhum. E nas pacientes que passam, eu falo mulher, porque normalmente é mais mulher, né, que tem,
é quase 100%,
a gente já acostumou a falar no feminino. É, acaba tendo um medo na hora da ultrassom, ou mais uma esperança mesmo, de ver algo, de conseguir melhorar rápido?
É, no passado a gente pensava que era só porque a gente só fazia ultrassom vascular, né? E não via nada. Na verdade é essa. Os doutores eram normais. E a gente não via esperança, a gente tinha o que oferecer. Após o protocolo do Amato com a espessura, começou a dar esperança, porque a gente começou a ver a doença com um critério objetivo, que é a espessura. Aí a gente traz uma esperança, porque realmente ela tem, ela faz o diagnóstico, ela consegue procurar o tratamento, né? Então, eu acho que nesse ponto de vista, a gente está conseguindo trazer uma esperança para essas pacientes, né? É, basicamente, mulher, e mulher tem mais dor da parte circulatória. Por quê? Por causa do estrógeno. Então, a mulher tem mais dor de cabeça, tem mais dor na perna pela circulação, tem mais lipedema, então o estrógeno age em tudo isso. Só que ela protege a parte arterial. Então a mulher morre mais tarde do que o homem. Por quê? Porque ela não tem doença aterosclerótica, mantém gordura, né, as placas de gordura na circulação arterial. Por isso que ela vive mais do que o homem, né? Então tem o benefício, tem o prejuízo, não tem como querer tudo na vida, né? Nós homens, a gente não tem essas dores, porém a gente morre em torno, né, de 5 anos mais cedo do que as mulheres, por eventos, geralmente, infarto do coração, né?
Uhum. Tá aí uma explicação, porque eu também não... Já vi muito falar da idade, da expectativa de vida, mas uma das explicações, então.
É uma delas. É, tem outras, homens fumam mais, né, no passado. Hoje diminuiu bastante né, a carga de fumo na população brasileira. Isso, a gente espera que isso reflita lá na frente em maior sobrevida também. Mas no passado, onde 20% da população fumava, era importante, e eram homens e mulheres que fumavam, era, né, era uma época onde fumar era bonito, né, na adolescência, e aí o vício os pegam, mas uma das explicações é essa, tem outras que os homens se envolvem mais em violência, né, então morre em trânsito, morre de briga, né, assassinato, então também diminui a expectativa média, mas uma das grandes é a morte cardiovascular, sem dúvida nenhuma.
Uhum. E até em. Eu estava falando da ultrassom, eu vi que a maioria fala né? Só um parênteses
aqui. É a ultrassonografia.
É. E tem bastante também evolução na técnica em si. Isso consegue trazer. Vai ser um tema também abordado na sua palestra, já dando um spoiler, porque essa gravação vai ao ar depois do.
a parte técnica, a doutora Deise tem uma palestra na sexta, uhum, onde ela vai demonstrar melhor a classificação, eu vou citar na minha aula para chegar onde eu vou extrair os nódulos, né?
Uhum.
Só para ter uma continuidade lógica na palestra, mas a classificação vai ficar totalmente para a doutora Deise, porque ela vai mostrar realmente aonde estão as alterações, aonde tem a ruptura do septo, onde não tem, e a palestra dela, ela vai explicar um pouco melhor essa parte, até porque ela é a descobridora desses achados que já o pessoal no Chile já está fazendo, tem um pessoal em Maiorca, na Espanha, que entrou em contato também está fazendo e realmente mudou a visão das equipes desses outros países. E a gente espera que isso dissemine realmente para que mais pessoas utilizem e mais mulheres sejam beneficiadas, porque a partir do momento que a gente fizer mais esse diagnóstico das alterações, mais pesquisas virão. Mais pesquisas vão trazer auxílio, ajuda a essas pacientes. Essa é a esperança que a gente tem.
Sim, e a gente, nesse assunto, não tem como citar sobre essa parte acadêmica, né, de tudo isso, mas também eu imagino que para as pacientes é um desafio você conseguir traduzir tudo isso, né, explicar na prática qual que é a importância, como que funciona, porque até é um assunto mais difícil mesmo, né, da gente tentar simplificar, acho que essa é a palavra.
É, deixar palatável a paciente
isso.
É difícil, porque é muito termo técnico, são coisas novas, não estão difundidas, então a tradução se torna às vezes difícil, porque às vezes a palavra não existe a tradução, e aí você tem que trocar por uma frase para traduzir um termo, né? Obviamente que isso, a tendência é que vá melhorando com o uso mesmo, né? Eu acho que a gente vai trazer alguns sinônimos, algumas abreviações, que vai trazer uma facilidade. A gente espera que isso facilite, porque a ideia é o benefício para as pacientes. E elas não falam o medicinês, né? Eu acho que isso vai melhorar com o tempo. É que ainda tá, é o que eu falei, tá muito recente, então a gente ainda tá falando muito em congressos, né? Então a gente tá falando de médico para médico, ou de médico para outras áreas da saúde. Então as pessoas entendem do que a gente tá falando. Então a gente espera que mais para frente também isso se torne um pouco mais tranquilo se falar. Alguns termos vão entrar no termo para os pacientes, outros a gente vai conseguir traduzir. Algumas coisas a gente não vai conseguir.
Vai ser mais simples traduzir, pelo menos, né?
Eu acho que a gente vai conseguir tradução de boa parte, mas vai ter coisas que a gente não vai conseguir traduzir. Vai ficar o termo meio que técnico mesmo.
Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu queria aproveitar e deixar um espaço, se você quiser passar alguma rede social, um site, seja o que for, para o pessoal te procurar, caso tenha ficado alguma dúvida, ou até mesmo para, né, passar. E também para que a gente venha aqui de novo conversar sobre esse assunto numa próxima oportunidade, já com mais elementos até sobre o tema da sua palestra.
Ah,
pode
sim,
passar, se tiver, uma rede social.
A rede social é @drandersonadiac. Sobrenome é único. Aqui no país só tem minha família e meus primos, então é mais fácil de achar do que o Bueno. Lá a gente tem algumas pesquisas, algumas coisas que a gente traz juntamente com a doutora Daisy e o grupo, né, que é @LipCore, que é um grupo que a gente montou para a gente poder fazer pesquisa, né, e trazer. A gente trata as pacientes, mas a maior parte delas estão dentro de alguma pesquisa, né, e aí a gente vai fazer parte clínica, uso de tecnologias e tudo mais. Então a gente vai estar trabalhando para descobrir e ajudá-las.
Combinado. Aí a gente deve, então, se encontrar mais vezes, né? Aqui para falar desse tema. A gente pode até juntar todo mundo para conversar, né? Vou sugerir para o doutor Alexandre para que a gente consiga abordar todos os subtemas desse assunto, né? Que é bem complexo e grande.
Sim, a gente vai estar trabalhando para isso, né? E obviamente que o doutor Amato faz parte da montagem dessas pesquisas. Quando a gente tem alguma dúvida por qual caminho sair, ele realmente faz essa orientação, porque ele está há mais tempo do que nós dentro dessa área aí.
Tá ótimo. Obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigada pela sua participação. Obrigada também a você que acompanhou até aqui. Não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios e a gente está deixando uma lista completa de todos os temas que envolvem aqui o Lipedema Talks. Obrigada e até a próxima. Tchau!